chega. É tempo de insistir, é tempo de clamar. Virá o tempo de sorrir, tempo de cantar. Assim que a noite passar, eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar. É tempo de caminhar. Tempo de cantar assim que a noite passar. Eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar. É tempo de caminhar.
Alô? Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todos tenham uma boa reunião. Que nós possamos aproveitar bastante. Amém? Por isso nós precisamos estar bem tranquilos, em paz. Não é mesmo? Amém. Vamos orar? Vamos, Tony? Orar? Vamos, né? Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Certamente o Senhor está acompanhando, está atento toda a nossa aflição, toda a nossa luta, dificuldade pelas quais temos passado. Certamente o Senhor espera que o seu povo, que a sua casa, que a sua igreja ore, que a sua igreja faça súplicas, orações, buscando auxílio, buscando conforto, buscando alívio. Certamente os olhos do Senhor estão sobre nós e há de nos ouvir. Há com teus olhos nos guiando para o caminho, nos guiar para o caminho onde nós devemos andar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não leva em conta nossas turbulências, perturbações. Isso com certeza se deve à fraqueza da carne. Isso com certeza se deve à nossa limitações, às nossas limitações. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos fortalece. Nos dá força. Nos ensina. Capacita-nos, Deus. Socorre. Torna-nos capazes. Torna-nos, ó Deus, aptos a este ministério, a este ministério do Espírito, que requer de nós paciência, que requer de nós perseverança, que requer de nós fé, muita fé. Então nós recorremos ao Senhor Jesus, recorremos a Ti e pedimos por ajuda. Nosso refúgio, a nossa salvação é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Filho de Deus, o Espírito que pode fazer de nós um filho de Deus. Com as virtudes do nosso Pai, com a aparência do nosso Deus. Escuta a nossa oração, Senhor. Nós te pedimos, mais uma vez, nós rogamos ao Senhor por ajuda. Tem misericórdia. Socorre os doentes da nossa casa, os doentes do seu povo, os aflitos, os que estão nos leitos da enfermidade, os que estão passando por provações, perturbações. Que os anjos do Senhor não se cansem de nós. Que os anjos do Senhor estejam verdadeiramente acampados ao nosso redor. Se conosco, Pai. Não retire de nós a Tua graça, Teu Espírito Santo. Amém.
Se dirigindo ao abismo.
violência, prepotência. O amor perde o valor. Morte, guerra, traição, angústia e dor. O fim que Deus anunciou. Uma terra prometida te espera. Se credes em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti e livre serás e vida terá. Uma terra prometida te espera. Se credes em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti e livre serás e vida terá. Uma terra prometida te espera. Se credes em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti e livre serás e vida terás. Vejo tudo se ferido, vejo o mundo se destruindo.
É verdade, Jesus.
Vejo corpos possuídos se dirigindo ao abismo. Vejo gritos e feridos. Vejo o mundo se destruindo. Vejo corpos possuídos se dirigindo ao abismo. Covardia, violência, preconceito. O amor perde o valor. Morte, guerra, traição, angústia e dor. O fim de Deus anunciou.
Covardia, violência. Aleluia.
Covardia, violência, preconceito. O amor perde o valor.
Morte,
guerra, traição, angústia e dor. O fim que Deus anunciou. Prometida te espera. Se credes em mim,
se acreditares
aqui, lança fora todo o mal que há em ti e vida será. E vida prometida te espera. Se credes em mim,
se acreditares
aqui, lança fora todo o mal que há em ti e vida será.
E vida terás.
Uma
se espera, se crentes em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti, e livre serás, e vida terás.
Uma terra prometida na te espera, se crertes em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti, e livre serás, e vida terás.
Amém. Então a gente canta, até eu gostaria, antes de nós iniciarmos aqui o Ministério da Palavra, eu gostaria, essa música, ela foi baseada numa visão, não foi isso? Pois é. Hã? Sonho que você teve. É isso? Esse sonho aí, como é que foi esse sonho?
Eu sei que era um sonho de destruição, de... Aí eu contei para o senhor. E aí, só tem 20 anos essa música, pai.
Quanto?
Só tem 20 anos.
20 anos.
É. Aí, assim, fico um pouco, o senhor sempre lembra as coisas mais que a gente, né? Mas eu lembro que foi o sonho de... Tava, era a terra destruída, né? Tudo destruído. E me chamou muito assim, eu fiquei muito impressionada. E aí, o senhor conversou comigo e eu fiquei... Só saiu essa música, que era tudo isso, né, que tá na... Uhum. Era o que eu via no sonho.
Amém. 20 anos, né? E as coisas que Deus nos mostra, por exemplo, o Apocalipse tem 2.000 anos, né? O Apocalipse tem 2.000 anos. As visões, as profecias, né? Coisa que Deus... Olha para você ver que o poder, né, de Deus. Deus via o fim. Deus via o fim e ele, vendo o que estava acontecendo no fim, ele revelou para João no Apocalipse. A maioria das nossas músicas são baseadas em sonhos e visões profética, né? Baseado em sonhos e visões proféticas. E a coisa vem assim, a gente vem cantando, por exemplo, lá no comecinho, bem no começo mesmo, tinha uma moça que reuniu conosco, que ela, o nome dela, lá de Pedro do Rio, na caixão, Elia Metzavá. Ela reuniu conosco, pouco tempo, mas reuniu. E ela era assim, nós já tivemos várias pessoas que reuniram conosco e que deram, pessoas que deram, que mostrava assim muita fé e entendimento, mas que de repente nós perdemos várias. Eu não sei até o motivo, a razão por que isso acontece. Mas a Célia deixou para a gente, ela, ouvindo as pregações, ela deixou uma, duas músicas, ou três, não sei. É. Deus tem separado um povo. Essa música, e a outra é Tocai a Trombeta. Então, aquela, quando vocês ouvirem, tocai a trombeta em Sião, dai voz e rebate no seu santo monte. Perturbem, perturbem, moradores da terra. Já vem. Quando começou, lá no comecinho, parece que ela veio só para deixar essa música. A passagem do Miguel, as músicas do Miguel, né? Todas as músicas nossas são, quase todas, são frutos de sonhos, de visões, de revelações, assim, tremendas, né? Então a gente canta, até eu, até aproveitando, aconselharia o pessoal que casa aí, o pessoal que está casando, né, valorizar mais as nossas músicas e colocar, porque lá no casamento tem pessoas que não reúnem com a gente, vai assistir, e é uma oportunidade que a gente tem de divulgar aquilo que nós temos, né? Às vezes nós perdemos a oportunidade nos casamentos, escolher músicas. Nós temos muitas músicas bonitas. Amém. E é isso que a gente tem procurado fazer. Não sei se vocês têm observado, mas a gente tem fixado bastante, porque as canções vêm lá e a palavra parece que foi preparada para poder falar sobre isso. Né? Lança fora todo o mal que há em ti. O que nós estamos falando esses dias? Sobre a santidade, né? Sobre a necessidade de se consagrar, de separar. Os dias estão se tornando difíceis, os dias estão se tornando cada vez mais fortes, né? E Deus já previu isso. Os dias a igreja seria edificada, mas com tempos angustiosos. Em tempos angustiosos, nós estamos passando aí por esses momentos. Não sei o que vem ainda pior, mas o que está no momento já é suficiente para a gente entender que está se cumprindo. Eu me apego muito a isso. Se alguém às vezes vem contradizer ou dizer alguma coisa, eu procuro mostrar como que a palavra está se cumprindo. Ela está se cumprindo. Amém? Lança fora o mal que há em ti, e vida terá, né? Jesus Cristo, ele... O Evangelho, que é a nossa salvação, deixa bem claro que a situação, né, a vida da igreja na terra é uma peregrinação. A vida da igreja na terra, nós não viemos, uma terra prometida te espera. Uma terra prometida te espera. Nós não viemos para esse mundo. A terra que Deus nos deu, a terra prometida, não é essa terra. Não é essa terra que eu falo assim. A terra física é. Não é esse mundo, não é essa política, não é essa mentalidade, não é essa disputa, essa coisa. Não é, não. A terra que Deus nos prometeu é uma terra boa, é uma terra, né, não só nós, mas a natureza aguarda, né, esperando a manifestação dos filhos de Deus para poder gerar reinar a terra que Deus prometeu. A natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então o problema agora é o quê? São os filhos de Deus. Na minha oração, não sei se vocês perceberam, Senhor, dá-nos o Espírito do Filho de Deus. O Espírito que vai fazer de mim um filho de Deus. O Espírito que é capaz de fazer de mim um filho de Deus. Né? E esse Espírito seria derramado sobre a terra. Foi derramado sobre a terra. Está sobre nós. Invocar o Espírito Santo. Invocar o nome de Jesus, que é o nome do Espírito Santo. Quando você chama por ele, por Jesus, o Espírito de Deus é o Espírito Santo, é o Espírito do Filho de Deus. Né? Quem tem o Espírito do Filho de Deus sabe o que nós estamos falando. O Espírito do Filho de Deus. Quem tem o espírito de porco é relaxado, é porcalhão, etc. Quem tem o espírito do Filho de Deus, né? Com certeza é uma pessoa íntegra, humilde, é uma pessoa sensata, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa bondosa, santa. Como foi falado esses dias aí, virtude do santo. Quem tem o espírito do Filho de Deus tem as virtudes de Deus. Nós nascemos de novo. Quando você nasce de novo, o espírito que você tem é o espírito do Filho de Deus. Você é um novo, uma nova criatura. Não é mais um ser humano simplesmente. É um que emprestou, né, que teve a sua casa, teve o seu corpo alugado. Lembra? Na época das lives, a gente falando, né? Nossa, Deus é como se ele tivesse alugado a casa. E se a casa corresponder, ele adquire a casa, não é assim? Não foi assim? Então nós somos um tabernáculo, uma casa provisória de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. O tabernáculo da fé lá recebeu esse nome por causa disso. Que alguém entendeu isso. Nós somos o tabernáculo de Deus. Amém? Se alguém um dia perguntar para você, você pode dizer com sã consciência: eu sou o tabernáculo de Deus. Deus habita em mim. Provisoriamente. Um dia Deus vai habitar em mim. Né? Eternamente. Para sempre. Então a casa, por enquanto, ela está separada, alugada, tá? Mas é a intenção de Deus morar em nós para sempre. Faz em mim morada. Olha a música. Engraçada, né? Pessoas fizeram a música, nem entendia talvez o que a gente estava falando. Faz em mim morada permanente. Eu tenho certeza que a pessoa, quando fez essa música, não tinha esse entendimento, né, Gustavo? Mas que ela não tinha esse entendimento. Faz em mim morada permanente. É um hino, um hino antigo da Assembleia. Amém? Agora você está entendendo perfeitamente. Não sai, Senhor, não retira de mim, não se retire de mim. Permaneça. Né? Então nós temos que fazer tudo para que ele permaneça em nós. Ele fala: permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça em mim significa continua crendo em mim, continua, lança fora todo o mal que há em ti, continua me amando, procura realmente fazer o que tem que fazer, né? E permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Eu não vou sair, eu não vou te deixar, eu vou permanecer em você. Mas primeiro eu preciso permanecer nele, eu preciso querer, eu preciso desejar, eu preciso dizer: Senhor, eu passo, eu assino o documento para o Senhor ficar. Eu concordo, eu quero realmente que a casa seja tua. Raciocina, pensa. Tem sentido? Tem lógica? Tudo tem. Tem sentido, tem lógica, é uma coisa muito perfeita. Não é uma que você vai falando sem saber o que está falando, não. Nós estamos falando que nós estamos sabendo o que nós estamos falando. Né? Então, se você quer ser definitivamente dele, propriedade de Deus, depende de você. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Né? Eu quero que o Senhor continue na casa. Eu sou o lugar, um tabernáculo, um lugar onde Deus habita. Provisoriamente, mas com, não tem aquele negócio com preferência de compra? Como é que é? Não tem assim? Tem ou não tem? Quem mexe com o negócio aí, né, pode nos ajudar. Com preferência de... Não, eu prefiro que ele fique permanentemente em mim. Amém? Estão gostando da conversa ou não? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 15. Hoje nós vimos no capítulo 14, no versículo 1, falando assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. E aí nós explicamos o que era turbar. Turbar é perturbação, né? Cabeça perturbada, desnorteada. Então essa perturbação, esse transtorno, né? Tem um transtorno. Essas coisas que nos inquietam, que nos abalam, essa perturbação é que é turbar. Tem uma frase que diz assim: que o vento turbou as águas do mar. Então, quando as ondas estão revoltadas, elas estão perturbadas, elas estão revoltadas, o mar revolto, né? Consequência de uma coisa que turbou as águas do mar. Então, tem muita coisa que contribui para que você fique turbado. Por isso que Deus fala: ora e vigia. Ora e vigia. Porque alguma coisa o inimigo está se armando para nos perturbar. Né? Ele anda ao nosso redor. ele procura de alguma forma nos perturbar. Daí a necessidade que tem da gente revestir da armadura de Deus, a necessidade que nós temos de andarmos com Deus, de fazermos orações e súplicas para Deus nos guardar, porque nós somos guardados espiritualmente, nós somos protegidos, nós não vemos Deus, nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Você acredita? Faz a oração e Deus te ajuda, te livra. Não pode ficar, a gente não pode deixar o sol pôr sobre a nossa ira. Nós não podemos deixar que a perturbação e o desvario das coisas que estão, que passe de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Não, gente. Tem que ter um fim imediato. Quanto antes nós resolvermos o problema, melhor. Vocês concordam? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. No versículo 27, também, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. 14, 27. Não vou lá dou como o mundo dá. E mais uma vez reforça: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não temas, eu sou contigo para. Completa. Guardei a tua palavra no coração para não pecar. Sou contigo, não temas, eu sou contigo para te livrar. Então, se eu estou perturbado, se eu estou angustiado, se eu estou, né, o nosso refúgio é Deus. O nosso consolador. Eu vou. Senhor, eu estou, mãe. O que eu posso fazer? Eu caí em transgressão. Pisei no laço. Pequei. Mas então o meu refúgio, a minha salvação, eu não posso me salvar por mim mesmo. Então eu vou aonde Deus tem aquele que me ajuda, o meu ajudador. Eu vou vindicar, eu vou dizer para ele: Senhor, o Senhor é a minha salvação, mãe. Eu não posso, eu de mim mesmo, contra as potestades, os demônios. Só que a gente precisa acreditar que tem demônio. Nós precisamos acreditar que as potestades, os dominadores deste mundo, são demônios. E precisamos acreditar que Deus é mais valente. O que eu não posso é querer ficar resolvendo pelas minhas próprias forças. Eu não posso de mim mesmo. Não posso. Mas Deus proverá. Amém, gente? Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Nós não falamos nada, o tempo já acabou. Então, capítulo 15, por exemplo, no versículo 18. Agora, para você ver, fala: se o mundo vos aborrece. Capítulo 15 de João, versículo 18. Eu estou lendo alguns versículos. Você já pensou se você ler todo, João? Alguns versículos eu estou lendo. Mas se você se dedicar à leitura de mais versículos, não vai embora para casa e acha que se esses versículos só vai resolver seu problema. Lê mais, gente. Busque mais. Ore mais. Não fica só com esses versículos que eu estou mostrando, não. Não dá para mostrar mais. Eu falo muito. Eu falo muito. Né? Então, são muitos. Eu peguei alguns versículos. Se o mundo vos aborrece, saber que, primeiro, do que você, o mundo me aborreceu. Então, qualquer pessoa que for seguidora de Cristo, qualquer pessoa que for aceitar a doutrina de Cristo, o Evangelho, padecerão perseguições. Qualquer pessoa, o mundo vai aborrecer você. Aborrecer você, o que é aborrecer você? Aborrecer. Você vai ficar aborrecido, chateado, amolado. Mas na hora, você concorda que na hora você não acredita que está sendo aborrecido pelo inimigo? Você pensa que está sendo aborrecido é pela pessoa? E a nossa luta não é contra a pessoa. Ah, o meu filho está me aborrecendo. Não é seu filho, não. Né? O meu marido, a minha mulher, o fulano, o Bertano, meu irmão, não é, não. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra os dominadores deste mundo. Ele usa aquela pessoa. Ele usa. Você concorda? É a mesma coisa que eu pego o copo e começo a jogar água em você. Então você, a luta sua, eu tenho alguém jogando a água. E as pessoas, normalmente, nós, de um modo geral, eles jogam um contra o outro. E joga um contra o outro. E com isso nós destruímos uns aos outros. Nós machucamos quem não gostaria de se machucar. Nós ofendemos quem não gostaríamos de ofender. Amém? Se o mundo vos aborrece, saber que primeiro do que a voz me aborreceu, ele me aborreceu, ele não gostava de mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria que era seu. Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Não está claro, não? Mas aí quando nós nos convertemos e vamos, a gente não tem assim uma cobertura, não tem uma pessoa que cuida da gente, nós não temos uma, nós deveríamos ter, todos nós deveríamos estar melhor preparados para ensinar uns aos outros, para cuidar uns dos outros e não para destruir uns aos outros. Amém? Mas a gente descuida. E vai para o mundo como se o mundo nos amasse. Aí nós preparamos tudo, de acordo com que o mundo bata palma para nós. A gente quer ser aplaudido, não quer ser aborrecido. Mas aí vai acontecer. A hora que o mundo mostrar para você para onde foi que ele te levou, você vai, com certeza, se entristecer. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim, não é o servo maior do que o seu senhor. Se o senhor que é maior, o servo é maior do que o senhor? Não, o servo é menor. Se o senhor que é maior foi perseguido, foi injustiçado, foi covardemente maltratado. E os servos? Amém? Então nós temos que ficar nós temos que ficar espertos. Nós temos que ficar realmente na sombra do Onipotente. Nós temos que ficar debaixo das asas do Senhor. Não podemos ficar, achar que nós já... Não, gente. Ainda não chegou. No mundo, nós ainda estamos no mundo. Enquanto estiver nesse corpo, enquanto eu estiver nesse corpo, onde é que eu estou? Né? Enquanto estiver nesse corpo, eu estou longe. Eu estou no exílio. Eu não estou no meu país, não estou na minha terra. Enquanto nesse corpo, eu estou longe, exilado. Amém? Ninguém pode viver no exílio, numa terra que não é a sua terra. Você não tem a liberdade que você tem na sua terra. Não é assim não, Daniel? Tem certeza, Daniel, que gosta, que passou mais a vida dele morando fora? Eu tenho certeza que ele, lá fora, o procedimento dele às vezes não é melhor. Lá ele não fica com a máscara aqui pro nariz. Não fica, Daniel? Não fica, fica? Fica? É. Aqui, nós estamos na nossa terra. Mas lá, nossa, nós andamos na linha. Quem se procede diferente numa terra que não é a sua? Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, a única coisa que eu tenho certeza que vai me ajudar é a palavra. Amém? Ele falou, a palavra, por que que a palavra? Porque a palavra é Deus. A palavra, se você estiver com a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela produz efeito, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem o poder. Amém? Então, quando você fala, você se defende. O inimigo se afasta quando você usa a palavra. Por isso está a importância da palavra. A sua defesa, a espada, a armadura de Deus, a espada, ela é a palavra. Com ela que você fere. Com ela que você se defende. Então, a palavra é a nossa defesa. Guardaram a minha palavra, vão guardar a sua também, desde que a sua palavra seja a palavra de Deus. Nós estamos dizendo que foi Jesus que disse, não foi eu. O evangelho não é meu, é dele. E nós estamos tendo cuidado de não é um evangelho segundo o Rossini, não. Nós não estamos inventando nem nada aqui. Eu quero que o evangelho seja entendido por você. Versículo 21, Renata, por favor.
Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou.
Não conhece a Deus. É um mundo sem Deus. Quando você se converteu? Efésios capítulo 2, se não me engano. Quando você se converteu? Está lá. Estava no mundo sem Deus. Quando nós nos convertemos, nós fazemos parte de um mundo que não conhece a Deus. Então, eu tenho que ter pena, eu tenho que ter dó. Infelizmente, o mundo não conhece a Deus. Se nós pudermos abrir os olhos de alguém, nós estamos salvando aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela está no mundo que não conhece a Deus. Então ele fala aqui, ó, fica bem claro, ó. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Porque não conhecem aquele que me enviou. Ou seja, não conhece a Deus. Vou voltar a repetir e dizer. Deus estava, né? Nós estamos aqui falando. E o mundo não conhece a Deus. Olha para vocês verem em Lucas capítulo 23. Mas não é fácil, né? Imagina por que que Jesus disse. Mas tudo dá certo, né? Tudo é em cima. Eu olho, escolhe o caminho estreito, apertado, pega a sua cruz e siga-me. Caminho difícil. O largo e espaçoso é o caminho do mundo. O mundo que não conhece a Deus, que não tem, que dá satisfação para Deus. Nós andamos no mundo, nós não andamos num caminho que tem que dar satisfação para Deus. O caminho que nós andamos é um caminho feito por Deus, para que nós andássemos nele. E nós temos que dar satisfação para Deus. Prestar conta com Deus. Nós estamos sendo julgados agora. Lucas 23, eu falei? Versículo 26.
E quando iam levando, tomaram certo Simão,
só um minutinho. Lucas 20, versículo 26. Vai lá.
E quando iam levando, tomaram certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltar a eles, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco?
Amém. Se fizeram isto com lenho verde, né? Fizeram isso com madeiro verde. Quer dizer, conseguiram botar fogo. Conseguiram machucar tanto. Olha lá. Imagina Jesus. Será que ele não foi fiel a Deus? Será que ele não buscou a Deus? Será que ele não foi? Ele foi. E no entanto, foi, como ele está dizendo aqui, foi perseguido, ele foi aborrecido. Imagina nós, que pegamos fogo com facilidade. Imagina nós que apelamos com facilidade. Imagina nós que somos, que não somos fiéis. Imagina nós que temos dificuldade para poder entender. Que buscamos pouco a Deus. Aí somos um lenho seco, né, vamos dizer assim, fácil de queimar. Fácil de ser atingido. É isso que você precisa entender. Porque se aquela pessoa perfeita, imaculada, sem mancha, aquela pessoa que Aqui está dizendo assim, ó, bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram. Então, quanto menos problema você tiver, com certeza, menos sofrimento. Jesus, ele não se casou, não comprou nada, não tinha. A nossa aflição, o trabalho, aflige, ele gera uma quantidade de problemas para nós. Jesus era, não tinha isso. E sofreu. Né? E foi perseguido. Presta atenção. A quantidade de problemas que são gerados para nós por causa da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Né, Mary? A Mary que eu diga. E assim, não é só a Mary que eu diga, não. Nós também. Não é assim? Então, é verde, lenho verde, você olha dessa forma. Lenho verde significa assim, uma pessoa que não era para passar o que passou. Eu teria que passar. Por quê? Porque eu me casei, eu tive isso, eu faço aquilo, eu empreendi uma série de negócios, eu me envolvo com a casa dos meus filhos, eu me meto nas coisas. É assim. Isso gera. Então, fizeram isso com ele. O que não se fará conosco? Porque se ao madeiro verde fizeram isso, o que se fará ao seco? Amém, gente? Amém. O tempo passou. Nós poderíamos falar bastante, mas o justo se salva. É dessa forma. Você acredita? Então, você acredita que você. Aí o que você. Já que eu sou seco, eu posso ficar a pé de fogo? Amém? Já que eu sou fácil de me queimar, eu posso me meter em coisas que eu estou vendo que não vai dar certo? Né? Sabendo disso, eu vou me refugiar. Eu vou me humilhar, eu vou entrar debaixo do Altíssimo, do esconderijo do Altíssimo, eu vou andar na sombra do Onipotente, eu vou fazer como Madalena, eu vou fazer como os discípulos de João, por exemplo, que estava ali, ó, colado no homem. Nós vamos fazer isso, nós vamos andar mais perto de Deus. Sabendo que nós somos fáceis. Fáceis. Meu Deus, se eu cair nas mãos. Por isso que ele fala: não me deixe cair em tentação. Meu Deus, né? Não me deixe cair em tentação. Porque eu me queimo com facilidade. O que Deus falou com a gente? Então, vocês vão sair daqui com uma coisa. Qual? Nós somos facilmente tentados, perseguidos, sofrendo. Mas temos um refúgio. Mas temos um lugar para escondermos. Nós temos um Salvador. Nós temos um Deus no céu. Permaneça em mim, guarda, escuta essa palavra de novo. E eu permanecerei em vós. Senhor, eu sou o seu tabernáculo. Senhor, não sai não. Ó, fica aqui. Ó, o que está acontecendo? A casa Eu quero que o Senhor possua a casa. Faz de mim morada permanente. Eu não vou repetir toda a palavra. Mas se você ouvir novamente, porque você corre o risco de sair daqui só com o finalzinho. Mas não foi só o final, teve muita coisa boa. E se você quiser interessar também, você pode perguntar às pessoas que têm visões, que tiveram visões, todas elas ajudando a entender o que foi que aconteceu nessa reunião aqui. O que aconteceu na reunião de manhã. O certo é que Deus está conosco. Eu sou contigo para te livrar. Não temas. Tenha bom ânimo. Seja forte. Porque eu sou contigo para te ajudar. Eu sou o seu ajudador. Eu sou o seu salvador. Eu sou o seu Deus. Você não está no mundo sem Deus. Amém? Eu sou mais valente do que o outro, né? O Deus desse mundo. E eu sou o seu Deus. O seu Deus é mais Deus do que qualquer Deus. Aprenda a se apegar, a amar mais o seu Deus. Amém? Quem vai falar alguma coisa? Raquel? Não? Mesmo? Quem? Arthur? Arthur, quer falar? Dá uma palavra, Arthur.
Amém, irmão. Eu concordo com tudo que foi falado. E é graças a Deus, né? Misericórdia ter revelado uma coisa como essa. Eu, que eu saio, igual o senhor falou, tem que ouvir toda a reunião, porque tudo é uma palavra, né?
É.
E eu creio assim que essa palavra, ela tem que se cumprir na minha vida, como foi falado na música, né? E o mal saia do meio de ti. Isso só ocorre a gente passando pelas aflições. Vai ter aflições no mundo, vai ocorrer essas coisas, ainda mais no tempo que a gente vive. Porém, isso é bom, porque a casa, ela tem que ser comprada, né? Eu estou fazendo uma ligação. A casa, ela tem que ser comprada. Não basta Deus, ele só morar ali, né? Não, ele tem que comprar. E eu creio assim que é através a gente passando.
E ele já pagou o preço, né?
Com certeza, com certeza. Estava até comentando isso hoje com meu pai. O sacrifício já foi feito. A gente já está vivendo as coisas e às vezes a gente passa por situações que a gente acha que não deveria. É a pessoa, não é. É os espíritos, é as potestades, né? Os principados. E é através das lutas, dessas coisas, que a gente vai vencendo. E a gente precisa realmente comprar. Deus precisa comprar a casa definitivamente.
Amém. Tem que ser, Arthur, assim, você sendo tabernáculo, sendo uma casa provisória por enquanto, você entendendo isso, vendo que a carne é fraca, que nós somos, né, facilmente queimados. É isso?
Sim. Exatamente. A consciência nossa precisa ser formada, né? Porque aí a gente vai passar por essa situação e não vai queimar com facilidade. Jesus, ele foi lenho verde, porque ele sabia da situação dele, ele sabia que ia passar por aquilo ali. E ele não queimava.
Fica longe. Né? Fica longe do fogo.
Realmente, é motivo de sofrimento nosso. É porque a gente queima rápido.
Amém.
Não suporta.
Amém, Arthur. Muito bom. Mais alguém? Danilo? O Rodrigo? Alguém aí? Olha lá, Rodrigo. Você chamou? Você pediu?
Amém, irmão. Amém. Eu concordo com tudo que foi falado. E o quanto é importante, né, a gente entender que esse sacrifício já foi feito, que já foi pago. Eu estava lendo um salmo ontem que fala que ele atenderá a oração do necessitado. Ele não vai desprezar quando a gente clamar, né? Então, o que falta da gente é isso, né? É se interessar mais, porque as escrituras têm tudo o que a gente precisa para poder aliviar o fardo da gente, né? A gente vai passar pela situação, mas se a gente tiver uma reserva, se a gente tiver em comunhão com Deus, é muito mais fácil. A gente precisa entender isso. E eu agradeço muito pela reunião de hoje. Foi uma resposta a uma oração que eu fiz.
Amém.
Porque não tem para onde correr, irmão. Se a gente pensar bem, até a pessoa que não acredita em Deus, ele precisa entender isso. O mundo está caminhando para uma situação que não tem volta.
É.
Não vai ter água para todo mundo, não vai ter comida, não vai ter vacina para todo mundo. Então, por que não buscar a Deus, né? Se ele tem esse consolo sempre presente, a mão dele, tem um versículo que fala que a mão dele não está encolhida, ela está estendida. Então falta a nossa parte, né? A nossa parte é ir até Deus, é falar com Deus, é invocar. E isso vai ajudar a fé da gente, porque quando ele responde, aumenta a nossa fé, dá vontade de falar mais. Então eu agradeço a Deus pelo que foi falado hoje, é verdade, eu quero ouvir essa reunião de novo, porque tem muito mais coisa que a gente pode tirar de uma palavra dessa. É alimento para a semana toda.
Amém. Tem mesmo. Eu aconselho até alguém quiser ouvir novamente, seria dela. Né? Amém. Mais alguma coisa? Amém. Então, eu não sei se vocês lembram, lá no comecinho também da igreja, a gente falava numa questão. Deus, logo no começo da minha conversão, Deus me chamou atenção para um detalhe importante. A terra é, imagina a população na época de Jesus. Imagina a população na época de Jesus, a população da terra. A população há 500 anos, na época do descobrimento do Brasil, 1492, não tem muito tempo, descobrimento da América, não tinha América, os Estados Unidos, o Canadá ali, não tinha. Né? Era só um continente aberto. 1500, América do Sul. Não tinha. Agora hoje, gente, a população hoje, para resolver os problemas, é muita gente. Quantos bilhões? 7,5? 7,5, né? Ontem. Hoje não deve ser mais 7,5. É. Multiplica. 7,5 bilhões de pessoas. Não é a mesma coisa. Né? E a tendência disso é, com certeza, piorar. Não? Em 1500, não tem muito tempo. Não tem muito tempo. O Brasil foi descoberto. Começou a América do América. É, o descobrimento da América em 1492. 8 anos depois do Brasil, né? Imagina a quantidade de gente na Terra. Para resolver problemas de comida, água, a fonte, né, todo mundo nunca imaginava que um dia fosse, nós íamos ter problema de respiração. E assim por diante. na época Deus abriu os meus olhos quanto a isso, mostrando que as coisas iriam dificultar, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de muita tribulação. Aí você vai pedir, nós lemos agora mesmo, cair sobre nós. Você, de repente você não suporta. Por que a gente não suporta? Porque a gente é seco, é lenho seco, a gente queima com facilidade. Vai botar fogo numa lenha, me chamando uma lenha verde, sai fumaça, mas o fogo não pega direito não. Vamos orar? Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor é o nosso refúgio, não esqueçam disso. Ele é a nossa salvação. A oração hoje é em cima dessa direção. O Senhor é a nossa salvação, né? Nós nunca nos convencemos tanto. Jesus, o Senhor é a nossa salvação. Tem misericórdia, não abandone o seu povo, não, Senhor. Escuta as nossas orações. Que haja mais santos, haja mais pessoas entre nós, lendo, orando, haja mais apóstolos, profetas, haja mais discípulos, servos de Deus, né, que se ofereçam a buscar a Deus, a se consagrar a Deus, pela igreja, pelo povo de Deus, pela casa de Deus, de contribuir com a edificação dos irmãos, de entender que nós somos os trabalhadores dessa era, desse tempo. Se nós não fizermos, certamente o mundo não fará. Onde nós iremos se só o Senhor nos ouve? Só o Senhor pode nos ajudar. Ajuda-nos, Senhor. Acorda. Desperta, como o Senhor está dizendo aqui nas Escrituras. Do sono, desperta. E veja que as coisas estão se cumprindo. Religiosamente se cumprindo. Nos dias de hoje. Senhor, essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor, Jesus. Homens de Deus, consagrem ao Senhor. Homens e mulheres de Deus, façam orações. Suplique o favor, a ajuda de Deus. O Senhor não está longe, que não possa nos ouvir. O Senhor está muito mais perto do que você imagina. Ele tem nos ouvido, Ele tem nos atendido. Jesus, mexe com cada um, para que nós olhemos para o monte de onde vem o nosso socorro. Nós olhemos para o lugar de onde vem a nossa salvação. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.
Vezes, meu Jesus, eu oro amado, não te vejo preocupado, sinto a noite
começo a contar as minhas perdas, anotar as minhas dores, quando não posso te ver. Peço que me falta no caminho, e percebo que sozinho eu não sei como chegar. Às vezes, meu Jesus, eu olho ao lado, não te vejo preocupado. Sinto a noite me cercar. Começo a contar as minhas perdas, anotar as minhas dores, quando não posso te ver. Imerso que me falta no caminho, e percebo que sozinho eu não sei como chegar. Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto te ouvir. Te peço ficar, aprendi a te amar, como vou viver sem ti? Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto te ouvir. Aprendi a te amar, como vou viver sem ti? Às vezes, meu Jesus, eu olho ao lado, não te vejo preocupado, sinto a noite secar. Começo a contar as minhas perdas, anotar as minhas dores, quando não posso te ver. E meço que me falta no caminho, e percebo que sozinho eu não sei como chegar. Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto te ouvir. Te peço pra ficar, aprendi a te amar, como vou viver sem ti? Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto te ouvir. Te peço pra ficar, aprendi a te amar, como vou viver sem ti? Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto te ouvir.
Amém. Pai, você muito bem. Pedir para que ele fique e pergunte. temos muito a perguntar. Pergunte. Realmente, nós temos que fazer pergunta a Ele. Amém? Com certeza Ele tem prazer em nos responder. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.